A menstruação faz parte do ciclo reprodutivo das mulheres. Apesar de sua má reputação, por geralmente ser relacionada às cólicas, sensibilidade, estresse e indisposição, é importante para a saúde feminina, e sua ausência por longos períodos, também conhecida como amenorreia, pode indicar problemas de saúde. É o que explica a professora Ana Carolina Japur de Sá, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto.
A amenorreia é a parada das menstruações, né? Então, quando a gente fala que uma mulher está em amenorreia, é porque ela não está menstruando por pelo menos 90 dias. Tem dois tipos de amenorreia. A primária, que é aquela que a mulher nunca menstruou, então a menina que não chega até a primeira menstruação. Normalmente, é a idade que a gente espera até completar os 15 anos, né? Ou então, a mulher que menstruava normalmente e para de menstruar. E quando ela fica mais do que 90 dias sem menstruar, nós dizemos que ela entrou em amenorreia. Na verdade, a amenorreia é um sintoma que pode ocorrer em diferentes doenças, né? Em diferentes condições clínicas. Pode vir acompanhado de outros sintomas dependendo da origem do problema, né? Uma menopausa precoce ou uma síndrome dos ovários policísticos, enfim, existem várias causas aí da parada da menstruação. Mas a amenorreia em si já é um sintoma que é a parada da menstruação.
Existem vários motivos para que a amenorreia aconteça, portanto, é necessário investigar.
Pode ser desde uma alteração hormonal que faz com que o ovário não funcione direito, não produza hormônios, ou produz hormônios de uma maneira irregular, alterada, ou pode ser um problema no útero, que faz com que a camadinha de dentro do útero, que é o endométrio, não menstrue, né? Não descame no final de todo o ciclo. Normalmente, quando a causa é hormonal, nós dizemos que é porque a mulher não tem as ovulações, então o padrão de secreção de hormônios dela está todo alterado, e aí acaba que ela pode ficar vários dias, ou às vezes meses, sem menstruar, né? Agora, também quando o problema é uterino, também existem várias causas. Então, uma sequela de infecção uterina, uma sequela pós-curetagem, eventualmente depois de um aborto. Existem várias condições de doença que podem levar ao sintoma amenorreia.
A professora explica se qualquer mulher pode apresentar o problema.
Em princípio, sim, né? Na verdade, existem algumas doenças que têm um risco aumentado em algumas situações, como a síndrome dos ovários policísticos, tem uma parte dos casos que tem um componente genético, a insuficiência ovariana prematura ou menopausa precoce pode ser, por exemplo, secundária a uma radioterapia ou uma quimioterapia, então o grupo de risco seriam as pacientes que precisam desses tratamentos. Uma paciente que sofre um aborto e precisa fazer uma curetagem é uma paciente que tem um risco aumentado, né? Mas assim, não há amenorreia em si, porque vai depender de qual é a causa. Então, algumas das causas que levam à amenorreia podem ter fatores de risco associados e outras não, ou esses fatores de risco não são conhecidos. Mas em princípio, qualquer mulher poderia evoluir com amenorreia desde que ela evolua com uma dessas doenças.
A falta de menstruação pode gerar algumas consequências.
As consequências também vão depender de qual a doença que levou àquela amenorreia. Se for uma mulher que não está produzindo nada de hormônios femininos, ela pode ter disfunção sexual, né, diminuição de desejo sexual, dor para ter relação por conta de falta de lubrificação vaginal, pode ter osteoporose no futuro, porque ela precisa do estrogênio para manter os ossos fortes, pode ter ondas de calor, como na menopausa precoce. Se for uma síndrome do ovário policístico, vai ter aumento de pelos e algumas outras consequências da própria síndrome. Se for uma lesão uterina, ela não vai conseguir engravidar, enfim. Na verdade, as consequências não são específicas da amenorreia em si. Elas são consequência da doença que levou à amenorreia.
O diagnóstico e os tratamentos dependem da doença que está causando a amenorreia.
O diagnóstico é feito com dosagens hormonais, avaliação por ultrassom, né, para ver o útero, como é que estão os ovários, os folículos. E também, em algumas situações, pode ser que seja necessário fazer uma avaliação de dentro da cavidade uterina, por um exame que se chama esteroscopia, que a gente vai com uma câmerazinha bem fininha dentro do útero para observar se existe alguma lesão. Então, o diagnóstico em si também vai depender dela apresentar outros sintomas associados e da causa, né, da doença que está causando aquela menorreia. E, mais uma vez, o tratamento também depende da doença de base. Para cada tipo de doença que causa a menorreia, a gente vai ter um tratamento diferente, né? Na insuficiência ovariana ou menopausa precoce, a gente vai repor hormônios, como acontece na menopausa normal, em idade fisiológica. Na síndrome do ovário policístico, normalmente a gente usa anticoncepcional para fazer o tratamento. Na paciente que tem uma lesão intrauterina, a gente vai fazer o procedimento cirúrgico, ou às vezes nem tem correção. Então, os tratamentos vão variar muito, porque a amenorreia, como a gente já comentou lá no começo, é só um sintoma, não é uma doença específica, que pode ser causada por várias doenças diferentes, e aí, dependendo da doença, o tratamento é específico.
Nós ouvimos a professora e ginecologista Ana Carolina Japur de Sá. Ela falou sobre a falta de menstruação, conhecida como amenorreia. Flávia Coutre para a Rádio USP.